Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado.
No caso, 199.
Exatamente, o de número 199. E você sabe, esse programa é dedicado a você, ouvinte, usuário do computador, que está enfrentando aí problemas de relacionamento com essa máquina, né? Você está tendo problemas, dúvidas de como usar este ou aquele aplicativo, ou então o computador passou a apresentar um problema ou um comportamento anormal, você não sabe como proceder, enfim. Se você tiver qualquer dúvida nessa área, você pode enviar um e-mail para o seguinte endereço. É o info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado de, no assunto, além de colocar o assunto, tipo, meu HD não registra mais, coisas desse tipo, você sempre coloque a senha Plug Eldorado. É a senha que nós usamos para descobrir que você não é spam e, portanto, você não será eliminado sumariamente da caixa postal do Eldorado, mas o seu e-mail será lido, com certeza.
Exatamente.
E agora, olha, com relação ao e-mail lido, queria fazer uma observação. Tem muita gente que se queixa falando, ah, mas eu já mandei pela terceira vez, vocês não leram o meu e-mail, coisa desse tipo. Que tipo de e-mail a gente lê aqui no programa? Aqueles que são úteis para a maior parte possível de pessoas.
É claro.
Se você tiver uma coisa muito, muito, muito específica, na realidade, não necessariamente... Não,
mande até o seu e-mail, porque pode ser que a sua coisa muito específica, coincida com o assunto de uma outra coisa, de um outro e-mail, a gente acaba, sim, juntando dois, três, às vezes, num mesmo, e o seu e-mail acaba não sendo diretamente lido, mas ele acaba sendo indiretamente mencionado dentro de um contexto. Né? E aí você pode, sim, até aproveitar a informação para resolver o seu problema específico. Agora, além de mandar e-mails envolvendo isso, é claro que esse endereço, o info@radioeldorado.com.br, está aberto também para você mandar qualquer tipo de colaboração para com o programa. Né? Colaborações no sentido, por exemplo, de nos auxiliar a responder dúvidas de outros ouvintes, dúvidas que a gente, obviamente, não soube responder, mas lançamos no ar. Ou então, mandar dicas de locais interessantes na internet para se visitar, né, a partir dos quais você possa ter informações, acesso a informações úteis para a utilização do computador, ou até informações úteis para a vida, de um modo geral. Enfim, coisas, endereços interessantes que você ache que vale a pena compartilhar com os demais ouvintes, pode usar e abusar do mesmo endereço de e-mail e nos mandar, tá bom?
Agora, uma coisa interessante que tanto o Tarcísio quanto eu aprendemos muito é sobre o tipo de problemas que o computador apresenta. Tem problemas assim absolutamente surrealistas.
É, a gente
assim...
jamais imaginaria em algum dia na nossa vida que um computador pudesse
se comportar dessa forma. O Mauro Guiral, ele tem o seguinte, ele diz, olha, eu tenho um álbum de fotos no meu trabalho na UOL.
Certo.
Que é mauroguiral.fotos.uol.com.br.
Tá.
Quando envia um e-mail para meus contatos divulgando o álbum, sai tudo certinho.
Mas
quando ele chega, ou seja, para as pessoas, inclusive para mim mesmo, o ponto depois da palavra UOL desaparece. Isso só acontece nos endereços UOL. Pois no meu Hotmail, o ponto chega certo no lugar certo. Onde pode estar o problema?
Em outras palavras, parece-me que ele emenda o UOL com com, é isso?
Isso.
Se eu entendi. Então o endereço ficaria mauroguiral.fotos.uol.com.br, né? Olha, sinceramente, isso me parece um problema que está sendo gerado pela própria UOL, por incrível que pareça, na hora que ela faz o endereçamento, né? do porque esse endereçamento,
parece que é coisa do servidor,
é coisa automática, é uma coisa gerada pelo servidor lá da UOL, né? Então isso está me parecendo um problema gerado por eles, particularmente nesse caso. Eu tentaria, no seu caso, Mauro, reportar o problema ao pessoal do UOL mesmo, né? Porque eu acredito que seja um problema gerado lá e não no seu Outlook, visto, por exemplo, que no caso de endereços como Hotmail, por exemplo, o ponto chega no lugar certo, como você próprio diz. Então, se fosse um probleminha gerado pelo Outlook, ele não bagunçaria particularmente apenas um determinado endereço, né? Ele bagunçaria os outros também. Então, eu acredito que seja o gerador automático de reenvio lá de e-mails lá da UOL, particularmente configurado no seu caso. Enfim, tá com um probleminha. Eu acho que a quem você deve recorrer é essa pergunta, ao pessoal da UOL. Tenta entrar em contato com eles, mandar um e-mail para eles.
Pelo que eu entendi, esse http://mauroguiral.fotos.uol.com.br, ele coloca no texto do e-mail como se fosse um link, de maneira que quando a pessoa recebe isso, porque ele diz, quando envia um e-mail para meus contatos divulgando o álbum, sai tudo certinho. Sai. Mas quando chega, inclusive para mim mesmo, o ponto desaparece. Então, o ideal, Mauro, é você não colocar na forma de link. Coloca na forma de texto simples e a pessoa que digite, ou que copie e cole. Tá certo? Pode copiar e colar. Porque o que eu desconfio é o seguinte, é que na hora que esse endereço é transformado em link,
que é um processo automático, né?
Eu acho que, de alguma forma, não sei por que cargas d'água, talvez o próprio editor de e-mail, o editor lá do Outlook, acha que tem ponto demais. Porque tem 1, 2, 3, 4 pontos.
Não, mas isso, olha, de qualquer forma, é um comportamento que eu nunca havia visto.
Anômalo.
É, completamente anômalo. Ele diz que quando vai certo. O problema é quando chega, né? Então, foi no processo de ida e volta que aconteceu a confusão. Por isso que eu digo que talvez o melhor jeito seja você dar uma reportada desse problema ao pessoal da UOL mesmo, né? Que deve ser aí o seu provedor, imagino que seja, tá? O seu provedor de e-mail.
Agora, aqui o Marcelo Antkiewicz. Ele diz ele tem duas dúvidas.
A primeira e a segunda.
E a segunda. Imagina. Eu vou começar pela segunda.
Certo.
Ele fez o download do programa Emule.
Para quem não sabe, o Emule, né, que é o Emule, é a mula eletrônica, certo. De certa forma, é um programinha daqueles P2P, ou seja, ponto a ponto, que estabelece conexão entre vários computadores, permitindo o compartilhamento de arquivos. Normalmente esse tipo de programa, e outros exemplos de programas parecidos, LimeWire, aquele outro, como é que se chama, famoso? Kazaa.
Né?
Todos eles são programas de compartilhamento de arquivos que permitem trocar figurinhas, né, entre diretamente dois ou mais computadores. Eles são muito utilizados para trocar principalmente arquivos no formato MP3.
Agora diz, não consigo utilizar. Como faço para baixar vídeos e músicas pela internet? Bom, você fez o download do programa, muito bem. Agora minha pergunta é, você instalou o programa?
É, bom, começa daí. Tem muita gente que, até por ser bastante iniciante na área de informática, acha que muitas vezes basta baixar o programa. Notem, quando você baixa um arquivo na internet, isto só não é suficiente para que o programa já funcione. Existem alguns sites que permitem a instalação online de um programa, por exemplo. Se você entrar no www.adobe.com e mandar baixar o Shockwave Media Player, né, que é o plugin que permite executar programinhas desenvolvidos nessa linguagem, na linguagem do Shockwave, você nem sequer consegue baixar o programa instalador. Ele já tem um botãozinho lá onde ele dá o instalar. Então ele já faz a instalação online, você não precisa fazer mais nada. Agora, essa, na realidade, é uma exceção. O mais normal é você entrar no site e fazer o download de um arquivo que corresponde ao programa instalador. Normalmente um executável, um .exe. Aí depois que você terminar o processo de download desse arquivo, você tem que ir lá no, na pasta onde você descarregou esse arquivo, dar o clique duplo no nome do arquivo para executá-lo e aí sim proceder à instalação propriamente dita. Então, porque a gente pergunta, talvez, obviamente, talvez você tenha feito isso, mas quem sabe não, né? Então, primeiro, essa é a dúvida levantada pelo Perluigi. Você instalou o programa? Tá. Porque você disse que você fez o download do Emule, mas não consegue utilizar. Quer dizer, o que é não conseguir utilizar? Você instalou, ótimo. Então, partindo da hipótese que você tem instalado, se você não instalou, faça isso que eu disse. Se instalou e não consegue utilizar, bom, então tenta tocar algumas figurinhas com alguns amigos que utilizam o Emule para saber qual é o processo de utilização. O Emule ele é um programinha, assim como o Casa-A, como o LimeWire. São programas relativamente simples.
Amigáveis.
Amigáveis. Né? Eles então, não têm grandes segredos.
Por isso que eu desconfiei, porque se realmente ele tivesse instalado, ele teria percebido como funciona.
Agora, se você não conseguir, por algum motivo de configuração, uma coisa mais complicada, realmente utilizar o Emule, tente outro. Tente, por exemplo, o LimeWire. O LimeWire, né, com W. Ele é um programa parecido com o Emule e quem sabe esse aí funciona. A partir dele você também pode procurar vídeos, imagens, assim como arquivos no formato MP3 também, né? Ou Casa-A, enfim, algum desses. Tem aquele SoulSeek também, tem vários, tá? Faz o seguinte, para procurar as alternativas dos programas que permitem esse tipo de trocas, vá lá no Google e digite programas P2P.
Letra P, algarismo 2 e letra P.
Isso, programas, dá um espaço, P2P. Se quiser ainda dar um espaço, escreve download. Tá? Aí o Google vai te mostrar aí, provavelmente, algumas dezenas de opções de programas que fazem isso. Tá? A gente normalmente ouve mais falar no Emule, no Casa-A ou no... O outro que eu falei, que é o LimeWire.
É.
Por quê? Porque esses são programas que têm alto Ibope.
É.
E é claro que os programas que têm alto Ibope tem são os que usuários. Funcionam melhor também. Por quê? Porque tem muitos usuários.
E tendo muitos usuários, tem mais material disponível para você
tem
poder
fazer. Tem mais arquivos trocas, compartilhados, né? Na rede. Né? Então fica mais fácil de achar aquilo que você está procurando pela quantidade de usuários que está compartilhando arquivos. Tá certo?
Agora, tinha duas dúvidas, né? Agora vamos à primeira.
A primeira...
Ele tem um gravador de CD, o Nero Start Smart. Nele, eu consigo gravar textos, vídeos e algumas músicas.
Certo.
Só que quando quero gravar uma música em formato MP3, não consigo. Sigo a sequência correta, vou em áudio, criar CD MP3, adiciono as músicas que quero gravar, mas logo aparece uma mensagem em inglês que, traduzindo, significa que um ou mais arquivos não podem ser adicionados à compilação. E também não foi encontrado nenhum ficheiro, ou seja, nenhum arquivo
em
compatível.
Português de Portugal, né?
Português de Portugal. Mas veja bem, Marcelo, eu acho que aqui também tem mais um pequeno equívoco. As músicas MP3, para você criar um CD MP3, você tem que primeiro ter as músicas...
No formato MP3
No formato MP3 no teu HD.
Certo.
E aí você grava como se fosse um CD de dados. Quer dizer, cria um CD...
Não, eu entendo o que ele está falando. É que esses programas que permitem criação de CDs, de uma forma, eu diria, até que redundante, não sei por que criaram as duas opções, tem a opção de gerar um CD de dados... e gerar um CD MP3, com arquivos MP3. Na realidade, na hora que você escolhe a opção gerar um arquivo com músicas MP3, o que ele vai fazer é
gerar
um CD de dados com um filtro de só permitir arquivos no formato MP3.
Então, o que eu desconfio...
Não misturar outros arquivos.
O que eu desconfio é que o Marcelo está pegando, está achando que esse recurso permite pegar músicas que não estão no formato MP3... E no ato de serem gravadas, o próprio Nero as transformaria em MP3.
Então,
olha,
isso é possível também. Então vamos lá. Quer dizer, não que isso seja possível, mas existem várias formas de você gravar CDs de áudio usando o Nero para isso. Tá? Primeira, gerar um CD de áudio comum, desses que tocam em qualquer aparelho que reproduz arquivos de CDs normais, do tipo esses que você compra aí numa loja de CDs.
Ou no Camelot.
Aí as origens, né, podem ser arquivos dos próprios CDs, eventualmente se você estiver efetuando uma cópia de um CD, CD de áudio, ou arquivos que estejam originalmente no formato MP3. Tá? Aí você vai no Nero e, querendo criar um CD de áudio, você escolhe a opção criar CD de áudio. Tá? Criar CD de áudio. Normal. Aí você escolhe as fontes, que podem ser arquivos WAV, MP3 e arquivos CDA, né, que são de um CD propriamente dito. Se forem arquivos MP3, o Nero já faz automaticamente a decodificação MP3 para arquivo de áudio, para poder gerar adequadamente o CD de áudio. Tá? Agora atenção, a recíproca não é verdadeira. Ou seja, se você tiver arquivos de áudio que não estejam no formato MP3 e tentar criar a partir deles, usando essas fontes, criar arquivos no formato CD MP3, o Nero não será capaz, por exemplo, de transformar um arquivo WAV ou então um arquivo
CDA,
CDA ou WMV, que são arquivos formatos de outros formatos de áudio. Ele não é capaz de codificar para o formato MP3 e gerar o seu CD.
Por isso que ele diz, olha, não encontrei nada em MP3, porque você só vai criar um CD no formato MP3, com músicas MP3, se no teu HD você já tiver esses arquivos no formato MP3.
Exato, exato. Então você já precisa ter no HD o formato MP3 disponível. E aí, nesse caso, faz o seguinte, já grava o CD de áudio mesmo. Ou melhor, CD de dados. Porque não há muita diferença. Se você pega um arquivo MP3 e grava num CD, usando a opção gravar CD de dados, desde que você simplesmente copie esses arquivos, como dados mesmo, lá para aquele CD, são arquivos MP3, depois em qualquer aparelho que seja capaz também de tocar arquivos MP3, na hora que você inserir esse CD, essas músicas serão reproduzidas normalmente. Não há necessidade de criar especificamente um CD MP3. Tá? Você pode criar um CD de dados e os dados serem arquivos no formato MP3. Será um CD MP3 de qualquer forma. Tá certo? Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e depois clicar em desktops, lá você vai poder checar inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso na sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, tipo Celeron, Pentium, Dual Core, etc. O AMD sempre, um Athlon, com memória de 1 GB, até mais, disco rígido de 80 GB ou mais, e todos eles com Windows autêntico.
Você certamente vai encontrar lá o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Temos aqui uma dica do Misael Silva, tá? Diz ele assim, dá uma dica de um site, na realidade, que é o IDA, Instituto para o Desenvolvimento Ambiental. Diz que é ótimo para fazermos a lição de casa. Ou seja, imagino que seja ótimo quando o aluno tem aqueles trabalhos de casa e, né, e como uma certa fonte de referência.
Ou
né?
Nós fazermos a nossa lição de casa,
nossa lição de casa.
A responsabilidade ambiental.
Né? Tá aí, o endereço que ele passa pra gente é www.ida, ida mesmo, ida.org.br/artigos/Schumann, com SH no começo e dois N's no final, .htm. Então, repetindo, www.ida.org.br/artigos/Schumann. .htm, tá? Essa é a dica do Misael Silva, de São Paulo.
E o Cláudio Bezerra fez uma pergunta que até respondi para ele por e-mail diretamente, coisa que raramente a gente faz, mas no caso tecnicamente era necessário. Mas uma pergunta que vale a pena lançar ao ar, porque é uma curiosidade que foi despertada em várias pessoas. diz, bom, em primeiro lugar quero dizer que sou fã de vocês por tratarem de forma tão coloquial um assunto tão cacete cheio de particularidade. Realmente, informática não é certamente tão agradável quanto discutir rock, né, Tarcísio? E o Tarcísio já fez programa de rock na rádio.
É, sim.
Agora, no outro dia, enquanto comentava uma tradução infelizmente literal de um determinado recurso do Windows, vocês falaram a frase original criada para comprovar que todas as hastes dos teclados das máquinas de escrever estavam funcionando bem.
Exato.
Ou seja, é uma frase que contém todas as letras do alfabeto em inglês. Nessa frase, todas as letras eram utilizadas. Qual era mesmo a frase? E poderiam passá-la para mim por e-mail. Já passei,
já
mas de qualquer forma a frase para quem...
A curiosidade da frase. Há outras frases. Eu
há
descobri.
Outras,
como é que se chamam mesmo essas frases? Tem um nome especial. Palígrafos, ou panlígrafos, é uma coisa assim.
Tem um nome técnico.
Tem um nome técnico e são frases que usam todas as letras do alfabeto. Essa, particularmente, tem a característica de usar todas as letras, as 26 letras, né? Do alfabeto completo, incluindo o X, o Y,
O K e o W.
Que normalmente não fariam parte do
alfabeto. Mas sabe que
alfabeto.
Agora foram incorporadas.
Agora foram, né? Foram incorporadas. Ao alfabeto brasileiro, né?
Então, a frase era: The quick and brown fox jumps over the lazy dog. Agora, essa frase escrita em inglês tem todas as 26 letras e até algumas várias vezes. Agora, o engraçado é que o pessoal que traduziu o Windows traduziu como a rápida e marrom, raposa, pula sobre o cachorro preguiçoso. E não tem todas as letras.
Se você traduzir para o português, ela deixa de ter todas as letras do alfabeto.
É a mesma coisa que você traduzir say cheese. Quando na hora que você fala cheese, você sorri. Agora, quando você fala queijo, você não sorri. Então não adianta dizer para o cara, diga queijo.
Exato.
Que não adianta absolutamente nada, né? Só aquelas traduções que deixam de ter sentido. Ou aquelas traduções extremamente equivocadas, né? Do tipo, alguém bate a porta. E o cara em inglês fala between.
Between, isso, entre.
Quer dizer, aquelas coisas absolutamente...
Essa é is from the Turkey. É do Peru essa,
do Peru,
né?
Essa
viu? Tem aqui uma dúvida da Camila, da famosa República Independente do Tatuapé. Ela diz assim, na realidade são duas dúvidas. A primeira eu sei responder, a segunda não. A segunda nós vamos lançar ao ar porque realmente Orkut não é a minha praia, tá? Mas é a praia de muita gente, quem sabe algum ouvinte, se o próprio Perluide não souber responder, algum ouvinte saiba. Mas a primeira é a seguinte, como faço uma foto que está em documento DOC? Por falar em Perluide querendo responder, a nave estelar Enterprise está chamando o Perluide nesse...
Não é Enterprise.
É Star Wars aí, tá?
Exatamente, o Luke Skywalker que está me chamando.
O Luke Skywalker.
Vou pedir para ele me
ligar. Acho que ele sabe responder, então peraí, ele deve ser expert em Orkut, tá certo? Bom, mas vamos voltar. A primeira diz assim, como faço uma foto que está num documento que tem... É um documento de Word, né? .doc. Voltar a ser só .jpg, JPG.
Agora, tá? O problema é que quando está num .doc, ela virou BMP, né?
Mas existe uma forma assim, viu, Perluide? Na realidade é a seguinte. É claro que você vai precisar contar com o auxílio de um programa editor gráfico para isso, tá? Mas faz o seguinte, você abre o documento, o Word, né, o tal do .doc, localiza a foto, dá um único clique sobre a foto para selecioná-la. Aí você vai no editar, copiar, né, o Ctrl C. A foto foi copiada para a área de transferência, para o clipboard. Tá? Aí você abre o programa de edição gráfica.
Pode ser o próprio Paint.
Pode ser o próprio Paint.
Dependendo da versão do Windows.
Mas para ter certeza que você vai conseguir salvar no formato JPEG, é melhor que seja um programa
um pouco mais sofisticado.
Até, inclusive, alguns gratuitos que lidam com vários formatos de imagem.
Que, aliás, eu aconselho o Paint.net. Paint.net, que é o Paint trabalhado... A Microsoft abriu a fonte do programa e vários voluntários fizeram um trabalho com um programa da Microsoft muito parecido com o que se faz no Linux. e fizer o Paint.net.
Essa é uma dica. Bom. Se você não tiver o Paint.net, você pode procurar outros. Vai num desses bancos de software e procura editores gráficos gratuitos. Tá? Você vai achar vários.
Certo.
Instala um deles, se você não tiver já algum. E aí o que, que você faz? Voltando ao procedimento, né? Você deu Ctrl-C com a foto selecionada lá no Word, com o documento do Word aberto. Aí você sai do Word, pode minimizar ou simplesmente sair, abre o editor gráfico e dá o Ctrl-V, o editar colar. Colar para um novo arquivo, no caso. Aí ele vai gerar um arquivo, né, que a princípio está sem formato nenhum. Mas vai estar lá a foto, vai estar lá a imagem. Aí o que você faz? Você vai em arquivo, salvar como, e escolhe o formato JPG para salvar. Né? Aí você vai ter um arquivo que tem somente a foto e no formato JPEG para ser salvo.
Agora, se não me engano, no Windows XP, com certeza absoluta, o Paint, que vem junto com o Windows XP,
permite salvar
na forma no JPEG.
Bom, a segunda dúvida que o nosso... alguém lá do Star Wars tentou já responder, falou, não, de Orkut acho que eles devem manjar, né? Tanto é que já se manifestaram aí. É a seguinte, como bloqueio a minha foto no perfil do Orkut, de maneira que outras pessoas só possam vê-la e não copiá-la. Vi isso em um perfil, mas não sei fazer igual.
Olha, Camila, mesmo num perfil, quer dizer, provavelmente o problema é o seguinte. Se você clicar em cima da foto de alguém no Orkut com o botão direito do mouse, você pode copiar essa foto.
Eu também acho que sim.
Agora, se alguém conseguiu desativar isso, e parece que existe essa possibilidade.
Existe.
Se você clicar com o botão direito e a cópia estar bloqueada, simplesmente a pessoa o que faz? Ela aperta no teclado aquele famoso print screen.
Exato.
Aí copia no tal software que o Tarcísio falou agora há pouco de processamento gráfico, obviamente vai aparecer a tela inteira, aí a pessoa pega aquela ferramenta de selecionar uma região, seleciona a tua foto e grava essa foto no formato que bem quiser. Portanto, no fundo, pelo menos a resposta que o Han Solo, não era o Luke Skywalker.
Era o Han Solo.
Que ele me passou foi simplesmente, olha, não tem jeito. Se a pessoa quiser copiar a foto, vai com certeza conseguir copiar a foto.
Tá certo. Bom, vamos agora para o intervalinho. A gente volta já já com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje.
Você ouve Plug Eldorado.